better if we all had somewhere we could run. Yes. Oh, don't you dare tell me what can't be done. They say you don't have to grow, but you've got to grow older. Well, it only hurts when I laugh, you see, cause I'll always be young. I'll always be young. I'm racing against the time. Yeah, yeah, yeah. Oh, never mind the mirror in your room. Be who you feel. And the ground's under your feet, but you won't get there standing still. Yeah. Peak and valley is a promise, but don't you stop until. Yes, I'll make it. Yes, I will.
Na madrugada, fique nessa companhia.
You never, oh no. at night. I seen that text you're trying to hide. See, I know the truth. Must be out of your mind. You thought you'd never see the day. You thought I'd let it pay your play. But I'ma upgrade you. Listen, boy. I'm not your substitute. I'm going out of fashion and turn around and act like nothing ain't happened. Like, nah, nothing's cracking. Only when you need a chick, only when you think about this hotness, you get the itch. That's when you get the itch. Baby, let me be a bitch. Why do you think it is? Bad girl, not take this. Acting like a little boy, play me like a decoy. You need to grow a couple boys. Back down, no boy. Keep boy, yeah, keep boy. I'm not your substitute.
Uma hora e 37 minutos.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pay a little comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. You had so many lessons to learn.
You should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hiper vulneráveis, mas só que, né, esses apostadores hiper vulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hiper vulneráveis aí, já tem jurisprudência, hein?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram a logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets e do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim, e as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió e de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A Bet não pode ficar influenciando você a jogar. A Bet não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas desse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets de jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, Edmilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas, e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconhecendo um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as DEC, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que o conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da Previdência Social, tal a gravidade desse tipo de situação que vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Adilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez.
É.
A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre naquela ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu, na verdade, preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa, muitas vezes, ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado. Ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria BET, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né?
Uhum.
Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então, essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as BETs, dizendo que toda BET é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que, no nosso caso, a gente tem um escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma vez.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa por ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e ele efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário, advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Not really sure how to feel about
1:55.
I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation.
Na madrugada, o melhor da música e da informação.
If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've
deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same when you return tonight. And if you think you've won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts.
Duas horas e quatro minutos.
Somewhere 6 feet from the edge, and I'm thinking.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada, ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Se esconde, dói. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda, não. Não vá ainda. Você pode viver indo embora sem se despedaçar. Por favor, me diga agora. Ou será que você nem quer perceber? Talvez você seja feliz sem saber. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda. Não, não vá ainda. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda. Espera anoitecer.
Duas horas e 11 minutos.
A correnteza do rio vai levando aquela flor. meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou na beira da estrada. Vem vindo o meu amor, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando com o Dandá.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Merecia ouvir. era você ou eu. Escolhi o pior lugar pra me esconder. Me tranquei por dentro de você. Sem mais sair pela rua, penso em ti. Volto em casa, penso em ti. No trabalho, sem querer, quando vejo, tô pensando em você.
Duas horas e 21 minutos.
Sem fim, os anos passaram. brincar mais. Foi um minuto, somente um oculto presente pra mim. Foi a primeira metade de eternidade sem fim. Alguém me sorriu assim e o tempo deixou pra trás. Passou tão perto de mim, visão que não se desfaz. Os anos passaram-se, me leva e traz, e ainda não esqueci seus olhos de nunca mais.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os roubos e furtos de celulares caíram no Brasil no ano passado. Apesar da boa notícia, não há muito o que comemorar. É que mesmo com uma queda de quase 8% em relação aos registros de 2024, o total de celulares levados por criminosos em 2025 somou 830.890 ocorrências. Em outras palavras, significa que, na média, 95 aparelhos são roubados ou furtados por hora no país. Entre as cidades com as maiores taxas, 14 são capitais. São Luís, no Maranhão, lidera o ranking nacional, com a maior taxa de roubo e furto de celular por 100 mil habitantes, 1.517. Depois aparece Belém, capital do Pará, com 1.487. E São Paulo, que registrou no ano passado 1.390 roubos e furtos de celulares por 100 mil habitantes. Completam a lista das 10 cidades onde o crime é mais frequente: Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, Porto Velho, em Rondônia, Manaus, no Amazonas, Olinda, em Pernambuco, Ananindeua, no Pará, e Teresina, no Piauí. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Cavar flores sem me ver. Cena pra envolver.